A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Estamos começando mais um Cultucada com ele. Ele já é figurinha marcada aqui, Théo Ruiz.
Tudo bem, Théo? Boa tarde.
Homem, boa tarde. Estamos aqui, né?
Leva. Hoje ele veio falar sobre uma invenção de músicos, para os negócios da música, que é a Feira Internacional da Música do Sul, a FINS, que é uma feira de negócios do setor da música que acontece desde 2016. Para a gente começar a conversa, Théo, eu queria que você me contasse as motivações de criar essa feira lá em 2016.
Então, a FINS surgiu, né, dentro de um gap, assim, né, que eu já observava há um tempo, já tinha participado de outras feiras de música também, mas esse gap justamente da produção musical, que não alcança necessariamente o mainstream, né, mas também já tem uma bagagem profissional e que tem condições de circular, de produzir, de fazer turnês, enfim, né? Ou seja, é uma profissionalização, uhum, né? Então, acho que a FINS, não só a FINS, mas todas as feiras de música, elas são decorrentes de uma profissionalização, né, nos últimos, talvez, 20 anos, do chamado, vamos dizer assim, no setor independente da música, né? Eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, a gente não tem muito como fugir. E, enfim, e aí esses artistas, essa grande produção ficou um pouco sem ter aonde se encontrar para fazer negócios e girar sua produção, né? Então, as feiras de música meio que surgiram nesse contexto, e a FINS também, né? Mas a FINS é uma feira um pouco mais nova, porque não tinha um evento desse porte ou com essa característica de negócios aqui na região sul. Uhum. Por isso que a FINS tem esse nome, Feira Internacional da Música do Sul, né? Por que internacional? Porque a gente sempre tem a gente sempre faz pontes com outros países, traz convidados de outros países para conhecer a produção musical, especialmente aqui da região sul, né? E por isso que o sul está em foco, né? A FINS acaba sendo, acho que, a única feira do Brasil que tem um foco específico numa região. Uhum. Claro, a FINS é aberta a todas as bandas, né, do Brasil inteiro, tanto que a gente tem uma sessão de videoclipes esse ano especificamente para bandas de outros, né, de outros lugares, mas a gente faz questão de manter esse foco na região sul, porque a gente entende que os artistas do sul, por mais que se desenvolveram muitas carreiras, tem muitos artistas de excelente qualidade, tanto aqui em Curitiba quanto, enfim, Porto Alegre, Florianópolis, né, interior também, mas que ainda segue subestimado nos eventos nacionais e internacionais. Uhum. Também, para representar o Brasil, por exemplo, num festival internacional. Uhum. A maioria dos eventos vai buscar, né, ou bandas do Nordeste, ou cariocas, ou São Paulo, né? Então o Sul acaba ficando ainda um pouco distante desses eventos. Então a ideia é justamente que a gente também entre nesse circuito, né, que a gente também possa representar o Brasil. Uhum. Em eventos internacionais, e que nós aqui também consigamos chegar nos principais festivais que tem no Nordeste, no Sudeste, enfim, com a produção musical do Sul.
As primeiras edições da FINS, me corrija se eu estiver errada, elas contemplaram apenas artistas da região Sul, né? Quem podia participar dos showcases eram apenas artistas da região Sul.
Na primeira edição foi isso.
Tá, e daí, além disso, né, faz essa divulgação mais focada no Sul, ela tem essa prioridade, né, tem uma prioridade de artistas do Sul do país. Uhum. Mas ela, como você mesmo falou, ela traz programadores de festivais, profissionais, já que já são experientes nos negócios da música do mundo inteiro. Os resultados de 2016 pra cá apresentam uma melhora, assim, uma melhora não, mas uma maior interação dos artistas do Sul com o resto do Brasil?
Olha, eu diria que sim. A gente tem vários exemplos, assim, de artistas que conseguiram inserções nacionais, né, a partir da FINS. Uhum. Né, artistas nossos aqui do Sul. Então, né, de bate-pronto assim, eu consigo lembrar do Ian Ramil, de Porto Alegre, uhum. que chegou no Grammy Latino, né, é, obviamente não só por causa da Fins, mas foi algo que ajudou, né, e especificamente de Curitiba, a gente tem dois exemplos bem, bem marcantes, assim, né, que é o Machete Bomb. Eles mesmos sempre falam, assim, e dizem que a Fins realmente não só abriu os olhos da banda, mas como ofereceu oportunidades para eles fazerem negócios, circular e tal. E principalmente a Tuyo, uhum. né? A Tuyo foi... eles fecharam um acordo de representação nacional na Fins em uhum. 2018, se não me engano. E aí, a partir disso, eles começaram a circular e hoje estão circulando em festivais internacionais e... praticamente todos os festivais brasileiros a Tuyo participa. Então, isso são alguns exemplos, né? Uhum. Assim, fora parcerias que são fechadas na Fins, produtores musicais que passam a produzir bandas de outros lugares, enfim. E essa questão de abrir, né? Porque a primeira edição ela foi fechada só para artistas do Sul. A partir de 2018, que foi assim, né? 2016, 2018, 2019 e agora 2020. A gente... pensou assim, falou assim, bom, a gente não quer também reforçar o estereótipo do Sul, meu país, essa coisa, sabe, bairrista uhum. e separatista e tal, né? Não, muito pelo contrário. Nós queremos ter um foco na região Sul, mas sem perder conexão com o resto do Brasil, obviamente, né? Então a gente apostou nessa questão das parcerias e receber artistas também de outros lugares para poder ampliar as conexões do próprio Sul. Então, uhum. a gente também receber artistas de fora faz com que as nossas produções, tanto daqui de Curitiba quanto, né, da região Sul como um todo, possam reverberar mais também em outros lugares, né? Então, é muito bacana quando a gente vê as bandas de fora vindo para cá, né? Que todas elas também gostam muito da Fins, porque a Fins, por ser uma feira um pouco menor, ela é muito mais próxima, né? Então você está muito mais próximo dos diretores de festivais e tudo mais. Então os artistas de fora, né, que vieram para cá, que participaram da Fins, sempre dizem isso, assim, nossa, a gente conseguiu ter uma atmosfera muito propícia, muito legal, né, de debates e de trocas e de negócios mesmo. Então uhum. Isso faz com que também essas bandas possam, né, levar de alguma forma a produção daqui, né, nos seus trabalhos também, enfim. Então é uma troca. Eu acho que a gente tá nesse meio, assim, que não tem como fugir das parcerias, né? Então quanto mais parcerias a gente tiver, melhor para a cena como um todo, né? Melhor para mim como artista, melhor para todo mundo como artista e para a região também como um todo.
Muito bem. A Fins, esse ano de 2020, acontece entre os dias 10 e 11 de dezembro, de forma online. Então, se você tem aí dúvidas sobre a programação, quiser saber mais, você vai mandando as perguntas, mas aproveita e acessa o site também para ter bem certinha a programação. É fins.com.br?
Fins.com.br. F-I-M-S.
F-I-M-S. Théo, outra coisa. Você, ano passado, trouxe, né? Foi um grande encontrão, assim, que não falou só sobre bandas ou sobre música, nunca foi, mas ela voltou muito para negócios da internet, como você consegue distribuir a sua música de uma forma mais eficaz pela internet. Dentro da programação, você, como artista, pode... mostrado de todas as que aconteceram, pode fazer um ressalte de temas que você aprofundou por conta da Fins?
Nossa, que pergunta boa. Eu acho que sim, a questão do streaming, né, uhum. é uma coisa que eu trouxe, fiz questão de trazer nas últimas duas edições da Fins, né, teve algum debate sobre isso, e esse ano vai ter também mais uma fala, né, sobre dúvidas e distribuição digital. Eu acho que esse é um assunto que a gente não tem como fugir, né? Uhum. O streaming passou a ser a principal fonte de renda, de geração de renda, quando você fala de um fonograma. Uhum. Então, a gente como mercado, a gente precisa entender aonde que a gente insere a nossa música, o nosso trabalho nesse meio. E a partir disso, esse ano especificamente, a gente abriu um flanco muito maior para o audiovisual. Então a gente tem programadores de trilhas sonoras, por exemplo, né, de filmes, de séries, enfim, que a gente chama de sincronização, né? Então tem vários music supervisors que vão participar da FINS esse ano, justamente para, né, tentar ampliar mais esse mercado ainda mais esse mercado de que a música pode chegar, não necessariamente com o show.
Exato.
Né? Então, quando a gente pensa assim, nas feiras de música, todo mundo pensa assim, não, o show, né? O show é o principal para ser vendido. E sim, o show é o principal para ser vendido, mas não só. A gente tem que... Então, eu estou nesse movimento com a FINS assim, de ampliar o mercado da música para tudo que é possível, que existe. Né? Então, esse mercado do audiovisual... Ele é um mercado muito importante, né? Tem os games, enfim, tem uma série de coisas que a gente pretende desenvolver nas próximas edições, mas que também trazer o audiovisual, porque o audiovisual também, né, tem um mercado grande dentro da música. Então são dois mercados que se interseccionam, que se dependem um do outro também.
Né? Exato. Se antes era só a experiência física que a música tinha pauta, hoje ela amplia muito mais.
Com certeza.
A gente vai falar sobre isso e muito mais nos próximos blocos do Cultucada. Por enquanto, a gente vai fazer um breve intervalo. Você que te tiver dúvida, quiser conversar com o Theo ou comigo, pode ligar para nós no 3015-1800 ou mandar sua dúvida aqui no Instagram, @cultucada, ou também no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.